E tá na hora de entrevista, gente, tá na hora de bater papo. Nosso assunto de hoje é a consulta ginecológica. Como que deve ser uma consulta ginecológica segura? A gente tem na linha para conversar conosco o Dr. César Fernandes, ele que é presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Dr. César, muito obrigada pela sua participação, tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
Olha, doutor César, muito importante sua participação aqui conosco, né? A gente está falando para todo o Brasil, mas principalmente para a região amazônica. A gente sabe que muitas mulheres que estão nos ouvindo, inclusive, nunca foram a uma consulta ginecológica. E aí eu queria primeiro que o senhor explicasse qual que é a importância, o que acontece numa consulta ginecológica, o que deve acontecer.
É muito relevante que a gente possa falar sobre isso, porque cabe, primeiro, esclarecer que nos dias atuais, o ginecologista e o obstetra é um médico que é responsável, além dos cuidados próprios da sua especialidade, ou seja, além de tratar doenças das mulheres propriamente ditas, doenças que acometem o sistema reprodutor feminino, as doenças de diferentes naturezas próprias da especialidade de ginecologia, e também fazer assistência ao pré-natal, acompanhamento do parto, acompanhamento do período do pós-parto. Além disso, o ginecologista tem sido considerado nas últimas décadas pelas suas pacientes como o médico que lhe provê também cuidados gerais para a sua saúde, como se fosse o seu médico para todos os males que pudessem lhes acometer. Então, se você perguntar ao acaso, na região norte ou em qualquer outra região do país, quem é o médico de uma determinada mulher, invariavelmente ela vai responder que é um ginecologista. Uhum. Mas em cerca de 90% dos casos, essa mulher refere que o seu médico é um ginecologista. Então, ela leva para esse médico, além das questões próprias da especialidade de ginecologia, então, isso é questão de ordem geral, com relação a controle de uma eventual obesidade, para o tratamento de um eventual distúrbio do humor, como depressão, alterações metabólicas, que não são, digamos, em princípio, questões próprias da especialidade de ginecologia obstetrícia. Nesse sentido, ele vem sendo um médico também de atenção primária. Então, o que esperar, agora entrando propriamente na resposta da questão que você coloca, o que esperar de uma consulta ginecológica, especialmente numa primeira abordagem? O ideal é que essa primeira abordagem, essa primeira consulta pudesse acontecer numa idade inicial, tão logo essas meninas comecem a sua vida menstrual, né, tenham a sua primeira menstruação, é muito importante que sejam levadas pelas suas mães, pelos seus responsáveis, para uma consulta ginecológica, não para que elas possam ser examinadas ou invadidas na sua intimidade, mas muito mais pelo efeito educativo, tendo em vista de que esse médico é um médico que vai lhes acompanhar durante a vida toda, para que ele pudesse falar o significado da menstruação, né, eventuais distúrbios da menstruação, o que é normal, para poder falar de iniciação sexual, né, que é um problema hoje subapreciado, né, tanto por educadores quanto por nós médicos, em relação à iniciação sexual, com cuidados contra uma eventual gravidez que não está nos planos, que não é planejada, com orientações a respeito de sexo seguro, a respeito de contracepção, a respeito da evolução do organismo, né? Então, numa consulta ginecológica, né, além da saúde em geral dessas meninas moças. Uhum. E depois, ao longo de toda a vida, esses cuidados, né, devem ser repetidas vezes, quiçá anualmente, serem repassadas em consultas periódicas. E ela vai criando, então, uma afinidade, uma confiança, e a relação entre médico e paciente em qualquer momento da vida tem que ser uma relação, primeiro, absolutamente respeitosa. Uhum. Absolutamente respeitosa. E acolhedora. Nós médicos temos que nos prover de qualquer preconceito que porventura a gente tenha por formação pessoal, por formação familiar. As pessoas têm conceitos a respeito da vida, a respeito de diversas questões que muitas vezes não são os conceitos de nós médicos, mas o médico tem que se abster disso e procurar ser o mais acolhedor e compreensivo e prover um tipo de ajuda que possa ser útil para essas pessoas que os procuram. Mas se eu tivesse que resumir em duas palavras, eu diria que a consulta médica se pauta por respeito e acolhimento.
Nossa, doutor César, gostei muito das suas palavras e tendo em vista tudo isso que o senhor colocou, eu fiquei com a impressão de que um bom começo para essa consulta deve ser, de repente, uma boa conversa. O que, que o senhor acha, doutor César?
É fundamental, o médico exerce nesse momento, como eu mencionei, a função, inclusive, de um educador. Né? E por isso ele precisa conversar, precisa abrir espaço para que essa jovem, ou mesmo essa mulher adulta, se sinta confortável para falar de questões que são muito próprias da sua vida, questões que às vezes ela não tem nem oportunidade ou confiança para compartilhar com um familiar, com uma amiga, né? E o médico, antes de tudo, o ginecologista, é um confidente, ele tem consciência disso, né? Acho que tem dois médicos que têm a oportunidade de conhecer os recônditos da alma feminina, do entendimento do que aquela mulher tem a respeito de si própria ou da vida da mulher. Um é o ginecologista e o outro é o psiquiatra. Né? O psiquiatra, no mais das vezes, ele recebe essas pacientes quando elas têm um sofrimento emocional de qualquer natureza e elas são então encaminhadas para esse profissional para elas receberem adequado atendimento e tratamento a esse respeito. Enquanto o ginecologista trabalha até no momento anterior, ou mesmo em mulheres que são absolutamente normais, que não têm nenhum distúrbio emocional, mas que eventualmente podem ter algum sofrimento por questões de má concepção ou de mau entendimento a respeito de qualquer assunto que lhes diga respeito. Então, acho que, como você falou, e eu quero parodiar o que você falou, acho que é conversar, conversar, conversar. Né?
Sem vergonha de perguntar, né, doutor César? Foi muito importante o senhor colocar essa questão de que o médico ele está ali não para julgar, né, a visão daquela paciente, para acolher. Então, é importante ressaltar. Eu sei que muitas mulheres ficam envergonhadas de colocar algumas questões, mas é muito importante ter essa confiança de perguntar, né? E colocar, às vezes, uma coisa que a mulher está sentindo e ela acha que é uma bobagem e, de repente, não é. Ela coloca ali para o médico e ele vai falar, opa, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo. Não é verdade, doutor César?
Exatamente. E muito cuidado nós médicos temos que ter. E aqui, como representante dos ginecologistas e obstetristas, acho que nós temos que fazer um treinamento constante, nos aperfeiçoar constantemente, porque uma fala equivocada, nossa, ou não apropriada, pode ser muito destrutivo, né, para uma mulher, especialmente quando você contradita algum conceito que ela tem a respeito da sua sexualidade, a respeito de gravidez, da sua saúde íntima. Então, nós ginecologistas temos que entrar no mundo das mulheres e nós mulheres entrarem no mundo nosso de ginecologista, né? O trabalho tem que ser inverso, é nós que temos que entrar no mundo, entender a dialética que ela pratica, né? E poder ajudar ela com os conceitos que ela tem, não obrigatoriamente os nossos, né?
E doutor César, vamos falar então um pouquinho sobre os exames que acontecem no médico de rotina. O senhor falou das meninas, né, que devem fazer a primeira consulta já na primeira menstruação. Aí os exames são diferentes. Como que é uma consulta para, vou até generalizar, uma mulher que nunca teve relações sexuais e depois queria que o senhor falasse dos exames que acontecem com as mulheres que já têm uma vida sexual.
Perfeito. Uma mulher que ainda não teve a iniciação sexual e que não apresenta nenhuma queixa, né? Quando você indaga sobre a sua função menstrual, ela relata que menstrua com a periodicidade adequada, que a menstruação não lhe traz transtorno do tipo cólica ou do tipo qualquer mal-estar, quando as menstruações se processam na quantidade que ela entende como normal, quando a menstruação não é abundante, né? Você está, inclusive, dispensado com o exame da genitália dessas pacientes, porque vamos convir, esse é um exame que expõe a intimidade das mulheres, lhes causa constrangimento, então precisa haver, de fato, uma razão que justifique fazer esse exame, né? Uhum. Então, numa jovem mulher que já teve digamos, os seus eventos puberais. Eu me refiro ao desenvolvimento das mamas, desenvolvimento dos pelos pubianos, a conformação daquele organismo com uma silhueta feminina apropriada, né? E que diz que está tudo normal. O médico não precisa, num primeiro momento, uma jovem como essa, né, expor essa jovem a exames que eventualmente faria em outras circunstâncias numa mulher adulta, né, que o procure, já mantém vida sexual. E eventualmente nessas situações, especialmente quando as queixas se fazem presentes na consulta, aí sim ele vai precisar fazer um exame das mamas, um exame ginecológico, que é um exame que precisa ser explicado previamente às pacientes, elas ainda nunca se submeteram a esse exame, e explicar claramente, detalhadamente, o que é esse exame, como que ele é realizado, em que circunstâncias ele é realizado, que tipo de sala essa paciente vai se encontrar, né? Essa paciente deve estar sempre adequadamente protegida e coberta, acompanhada de uma atendente de sala que lhe faz companhia, né? O médico nunca deve entrar, seja ele homem ou mulher, na sala com pacientes desacompanhadas, né? Uhum. O ideal é que ela sempre esteja acompanhada com uma atendente treinada para esse fim. Se o companheiro quiser entrar na sala, tem que franquear a entrada da sala para o companheiro, seja ele namorado, marido, né? Orientá-lo para que posição ele vai ficar durante o exame que está sendo realizado, né? Para dar conforto a essa paciente, para ela se sentir respeitada. E, claro, tem que pedir o consentimento da paciente para que esses exames possam ser realizados, né? Por mais importante, por mais imperativo que seja a realização desses exames, a paciente tem que consentir. De repente, a paciente pode dizer, ela tem uma dor no abdômen, eu tenho a presença de um corrimento com tais e quais características, né? E que mereceria um exame para você avaliar como é esse corrimento, para ter acesso visual a ele. Mas, de repente, a paciente fala, eu não quero que você me examine. Ok, perfeitamente. Então, eu não vou me examinar ainda que eu queira registrar a senhora, que seria muito importante para que eu pudesse fazer uma conclusão diagnóstica de que esse exame fosse realizado. Mas eu tenho que lhe respeitar. Eu quero com isso dizer o quê? Que a paciente precisa ser informada, precisa entender, se tiver dúvidas tem que perguntar e, por fim, tem que consentir. Uhum. Né? É quase que uma pergunta mandatória. Então, a senhora permite que eu lhe examine? Né? No passado não era assim, viu? Eu te confesso, eu sou um médico já de muitos anos de formado, né? Em que nós, lá no início da minha formação, nós não tínhamos esse cuidado que nos tempos atuais, graças a Deus, se fazem absolutamente necessários, né? Uhum. Aquele cuidado de fazer algo tão trivial quanto pedir o consentimento para examinar. Era algo automático. Olha, eu terminei de fazer a sua história, portanto, a senhora se dirija para a sala que a senhora será examinada, né? Sem pedir, sem explicar, sem pedir o consentimento. Hoje, nos dias atuais, é muito importante que a paciente seja respeitada plenamente, né?
Nossa, doutor César, muito importante, mesmo porque a figura do médico, para muitos pacientes, é intimida, né?
Sem dúvida.
É uma relação, às vezes, intimidadora mesmo. Então, às vezes, a mulher não quer ou não se sente confortável com alguma prática, mas às vezes não tem coragem de se colocar. Então, se o médico já vem com essa postura, já passa confiança, né?
Claro,
é uma questão de respeito mesmo. Bom, então, essa paciente, falando agora especificamente da paciente que já tem uma vida sexual, já teve a iniciação sexual, tendo a vida ativa ou não, ela vai, conversou com o médico a consultou, vamos para o exame, vamos lá. Quais exames que acontecem e como, doutor César?
O exame é feito, a consulta ginecológica, antes, melhor dizendo, ela tem praticamente, nós chamamos de consulta de três tempos. Quais seriam esses três tempos? Quando você recebe a paciente, no primeiro ato da consulta, você conversa com ela a respeito das suas queixas, procura entender de como nasceu esse problema, quanto tempo ele existe, como que ele evoluiu, se ele foi agravando ao longo do tempo. Então você procura historiar da melhor maneira possível aquela queixa e aproveita para ver outros antecedentes de saúde. É quase que uma rotina que nós usamos para fazer esse interrogatório muito importante nessa primeira fase da consulta. Terminando a primeira fase, né, você vai para um exame especializado, que é o exame ginecológico. Nesse exame, a paciente muda de sala, ela sai da sala de consulta, aquela sala tradicional de consulta, como todos nós conhecemos, tem a cadeira do médico, uma escrivaninha, né, e tem, em geral, duas cadeiras na frente, uma para o paciente em si, outra para o acompanhante. Terminando a consulta, se diz, olha, o próximo ato da nossa consulta é o exame ginecológico. Né? Então, com os cuidados que eu mencionei para obter o consentimento da paciente, para esclarecer os exames, se ela aceitar, nós pedimos para que a acompanhante a leve até a sala de exames, a acompanhante orienta para que ela fique desnuda, para que ela coloque, então, um avental próprio para ser examinada, cobre essa paciente com um lençol, deixa essa paciente sobre uma maca, né, que depois se transforma numa mesa ginecológica, né, então você é convidado a entrar, a atendente diz, olha, a paciente já está preparada, então você entra, a paciente está deitada sobre a maca, absolutamente vestida e coberta, e aí você vai explicar, olha, a primeira parte do exame é o exame das mamas. O exame das mamas, então você solicita a paciente, você pode fazer o exame das mamas, descobre a parte do avental que cobria as mamas, no resto ela fica absolutamente coberta, né? Então examina as mamas. O exame das mamas é a inspeção, é olhar para as mamas, ver se as mamas são simétricas, se tem volumes adequados, se não tem nenhuma alteração na sua forma, né? E a seguir você vai fazer a palpação das mamas. A palpação é um exame importante na avaliação das pacientes. Você está examinando o abdômen, por exemplo, se você é um clínico que vai examinar o abdômen, você tenta palpar no abdômen para ver se o fígado é palpável, se tem alguma outra estrutura que é palpável. Então você, com a sua mão, né, aprofundando a mão no abdômen, você vai investigar o abdômen. O mesmo se aplica em relação ao exame das mamas. Né? Você vai com a sua mão, né, percorrer todo o tecido mamário para ver se aquele tecido mamário tem uma distribuição uniforme, característica do tecido mamário, ou se tem alguma alteração, algum nódulo, algum espessamento, algum cisto. Né? Feito esse exame das mamas, né, eu estou descrevendo de maneira muito sumária, meu propósito aqui não é fazer um detalhamento científico do exame das mamas, né, apenas para que a gente possa ser compreendido, terminando o exame das mamas, você, então, vai fazer o próximo exame, que é o exame do abdômen. Então, você faz a cobertura no paciente, volta o avental para cobrir as mamas, né, porque é muito constrangedor ficar com as mamas expostas, cobre as mamas e aí você vai desnudar o abdômen. Né, e você vai examinar o abdômen como qualquer médico examina o abdômen. Terminando o exame do abdômen, você pede para a atendente que a paciente seja, então, colocada em posição ginecológica. Em geral, existem as duas perneiras da mesa ginecológica para servir de apoio para que ela repouse a perna sobre essas perneiras. Com isso, ela faz um afastamento das coxas que permite com que você tenha acesso visual. Claro, repito, ela precisa consentir nisso, né? Uhum. Nessa altura, você já tem o consentimento para proceder dessa maneira. Você, então, tem um acesso visual, faz uma inspeção, olha todas as características dos genitais e depois vai fazer um exame que é instrumental, através de um aparelho usado por praticamente todos os ginecologistas, que é, inclusive, um aparelho de nome Especo, que é um aparelho que tem duas válvulas que são introduzidas dentro da vagina, e com isso você consegue, então, abrir o canal vaginal, né? O canal vaginal é um canal virtual. À medida que você afasta essas paredes da vagina, você tem acesso visual ao interior da cavidade vaginal, ao colo do útero, ao conteúdo da vagina, e consigo fazer uma avaliação, né, se tiver algum polimento, alguma condição inflamatória, alguma lesão, você consegue identificar nesse momento. Em alguns casos, né, pode até ser necessário que você faça uma biópsia de alguma lesão suspeita que você encontre. Tudo isso precisa ser comunicado ao paciente, né? Estou sendo bem simplório aqui. Uhum. Terminado o exame especular, né, você retira esse equipamento que você introduziu na vagina e a parte final do exame é o que nós chamamos de toque ginecológico. O que é o toque ginecológico? Existem dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio, que são chamados de dedos guias intravaginais. Com esses dedos você permeia o canal vaginal, vai até o fundo da vagina, e com uma outra mão, que é a mão guia, você vai através do abdômen, que você procura, através desse chamado toque bimanual combinado, você procura avaliar o tamanho do útero, a mobilidade do útero, se a mobilidade é dolorosa, se existe algo anormal em torno do útero, a presença de alguma tumoração, né? Então tem algumas características que o ginecologista avalia para dizer da normalidade ou de eventualmente alguma alteração. O exame ginecológico, no mais das vezes, ele é desconfortável, ele é constrangedor. Em geral, não é dolorido.
Uhum.
Né? Em geral, não é dolorido. Ele é desconfortável, é constrangedor, não é agradável para o paciente passar por esse exame.
Daí, mas também não é muito demorado, né, doutor Sérgio?
Não é muito, ao contrário. Estou sendo demorado na descrição aqui, mas na realização ele é muito rápido. Né? O exame especular deve demorar algo em torno, se nenhum procedimento precisar ser associado, algo em torno de 1, 2 minutos, e do mesmo modo o exame de toque em geral é 1 minuto, você já fez o exame de toque. Né? Isso, se você precisar demorar mais tempo, às vezes é muito, muito mais rápido do que isso. Né?
Uhum.
Então não é nada demorado, não tem que fazer nenhuma manobra com os dedos no interior da vagina, a não ser esses movimentos que se justificam para você avaliar as estruturas genitais internas dessas pacientes. Né?
Uhum.
Eu posso te dar um testemunho de tantos anos atuando como ginecologista, e quando você faz esse ritual com respeito, com acolhimento, com as devidas explicações, as pacientes elas saem menos constrangidas do que imaginavam ficar nessa situação, né?
Uhum.
Porque percebe que ali tem um profissional que não tem nenhuma outra motivação a não ser entender o que está acontecendo e a não ser prover ajuda para que ela possa minimizar as razões que a levaram à consulta. Né?
Uhum.
Eu quero fazer um registro que eu acho que a imensa maioria, a quase totalidade dos ginecologistas tem esse zelo no atendimento com as suas pacientes. Claro que nós temos na nossa classe, como em classes outras de outros profissionais, médicos ou não médicos, para aqueles indivíduos que merecem nossa inteira repugnação. Né? E às vezes, quando acontece esses casos, eles até ganham a macromídia, né?
Uhum.
E causa essa indignação, esse estupor popular pela inclassificável conduta.
Uhum.
Dessas pessoas. Mas eu não queria que esses casos pudessem dar a falsa impressão de que assim são os ginecologistas. Não, assim são esses médicos bandidos, né, que assim procedem. O ginecologista não é assim, eu diria que na sua imensa totalidade. Nós temos 30 mil ginecologistas no país, 30 mil. Mas você vê, a cada de tempos em tempos, lá um ou outro que infelizmente procedem dessa maneira. Às vezes nem ginecologistas são.
Uhum.
Esse caso mais recente do Ceará, né, do estado do Ceará, esse indivíduo nem ginecologista é, porque para ser ginecologista, o indivíduo precisa ter um título de especialista que o credencia a se identificar como tal.
Uhum.
Né? Esse título ele pode ser conferido ou pelo Conselho Regional de Medicina ou pela Associação Médica Brasileira, através da sua sociedade especializada no caso da FEBRAS. E é um exame rigoroso. Né?
Uhum.
Nós acabamos de fazer o exame agora do jovem médico que terminou a sua residência e só pode fazer esse exame depois do final da residência. Né? Nós temos lá um contingente enorme de médicos que fizeram, e o nosso critério para aprovação é muito rígido. Nós estamos aprovando ao redor de 35% no exame para conferir o título de especialista de médicos que fizeram a residência médica.
Uhum.
Em ginecologia obstetrícia. Nós estamos reprovando 65% aproximadamente dos médicos que fazem esse exame. Nós entendemos que para conferir o título de especialista, ele realmente tem que ser merecedor, tem que mostrar essa sua competência em exame de avaliação.
E olha, doutor César, eu endosso isso que o senhor está falando, falo minha experiência pessoal, sou muito grata a todos os médicos ginecologistas, homens e mulheres que passaram pela minha vida.
Uhum.
E nosso tempo, infelizmente, está acabando, doutor César. Eu quero só deixar registrado que isso que o senhor fez hoje aqui, de fato, é uma prestação de serviço importantíssima para que esses casos não aconteçam, né? Levando informação a essas mulheres para que elas se sintam confiantes, que elas saibam exatamente o que deve e o que não deve acontecer e que perguntem, né, doutor
Zé, que questionem. E se não forem respeitadas, que denunciem.
Que denunciem.
Perfeito. Que denunciem. Não nos interessa dar acolhimento e dar cobertura a indivíduos que procedem dessa maneira. Eles denigrem o trabalho digno que, dessa maioria, desses profissionais, nossos técnicos de fazem, né?
Sem dúvida. Olha, doutor César, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar ainda outras vezes, né, sobre esse assunto, mas muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme contar com a sua participação. Conversei com o doutor César Fernandes, ele que é presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Foi uma ótima entrevista, conversamos sobre como deve ser uma consulta ginecológica segura e não tinha como doutor César ser mais claro, né? Então vocês entenderam, né, mulheres? Respeito, você tem o direito de pedir, de permitir que seu acompanhante entre na consulta com você. O médico, desculpem, essa paciente deve consentir os exames, ela deve ser esclarecida de tudo que está acontecendo nos exames, deve haver uma ajudante do médico ali acompanhando tudo, enfim, gostei muito, muito desse bate-papo.